Imagine se você vivesse em uma ilha no meio do Oceano Atlântico. As Ilhas de Faroé se situam ao extremo norte do Oceano Atlântico e essa ilha, em 1846, era considerada um dos lugares mais saudáveis do mundo. Até que naquele ano, um carpinteiro saiu de Copenhague com uma boa tosse forte e foi até essa ilha, voltou para sua casa. Ele estava com sarampo, um vírus que nunca tinha existido nessa ilha até então. O sarampo já existia nessa época em vários outros lugares do mundo e em menos de 5 meses, 6.100 pessoas das 7.900 pessoas que habitavam essa ilha foram infectados. Mais de 100 pessoas morreram. Desde então, a história das ilhas Faroé nunca foram a mesma. O sarampo ainda hoje é um vírus que preocupa muito, apesar da vacina ter sido inventada em 1963. Pouco vemos nos noticiários alguma coisa sobre o sarampo, porque temos vacinas e os seres humanos, de certa forma, entraram em um equilíbrio, em um acordo com esse vírus que pode ter uma boa letalidade, principalmente nas pessoas desnutridas. Frequentemente deixamos de reconhecer o quanto os seres humanos podem ser hospedeiros e habitar vírus no nosso sistema respiratório. Entre fungadas, espirros e abraços, podemos alastrar e contribuir com o aparecimento e evolução de muitos desses seres vivos ou talvez não vivos, que é uma grande discussão na ciência. Os vírus geralmente precisam de outros seres para se replicar e se reproduzir. Alguns acreditam que o vírus não poderia nem ser classificado como um ser vivo. E apesar dos nossos genes serem muito parecidos com os nossos primos chimpanzés, os chimpanzés possuem poucas doenças virais em relação aos seres humanos. Conseguimos isolar não muito mais do que meia dúzia de vírus nos chimpanzés e a maioria deles causam doenças muito transitórias e não pandemias. Os chimpanzés vivem em pequenos grupos, eles estão sempre mudando de local, mudando de lugar. Raramente um vírus respiratório pode afetar ou causar uma epidemia nesses seres tão parecidos com nós.
Você cresce e evolui com o nosso
DupraCast.
Em resumo, um ser que vive nas florestas, nas selvas, com pouca alimentação, não toma um banho e, por vezes, comem das suas próprias fezes, não tem nem metade das doenças que os seres humanos contêm. Na época que nós éramos caçadores e coletores, provavelmente o nosso pool de germes, bactérias e vírus era muito mais próximo desses chimpanzés. Conforme há 12 mil anos atrás, mais ou menos, começamos a engrenar e a criar a agricultura, permitimos o surgimento de grandes aglomerações e cidades. Com o aparecimento dos grãos, do armazenamento das comidas, a gente começou a ter mais comida. Isso significa ter mais condições de abrigar um maior número de pessoas em um mesmo lugar. Nós começávamos então uma trajetória por deixar a época onde as doenças transmissíveis não eram uma preocupação. Os assentamentos humanos eram pequenos e não tinham capacidade suficiente para ter uma doença transmissível e que pudesse ameaçar o mesmo local. Com o surgimento dos grandes impérios, há 2-3 mil anos atrás, começamos a engrenar em uma nova era. Agora sim, as doenças transmissíveis passaram a ser uma preocupação nas grandes cidades e grandes assentamentos. Na China, Ásia, todo o Oriente e algumas cidades como o Império Romano começaram a ser atacadas ou ser dominadas por grandes doenças transmissíveis. Para uma doença ser transmissível, para um parasita prosperar, um dos grandes desafios é como esse parasita vai passar de um hospedeiro para o outro. As doenças virais, como sarampo ou até o coronavírus, podem ser transmissíveis por gotículas que provavelmente saiam de uma pessoa que está com a doença através de espirros. Só que para isso ser transmissível, para que esse vírus prospere, é necessário que exista uma certa proximidade entre os hospedeiros. E isso só é possível em seres que vivem muito, muito próximos um aos outros ou em grandes comunidades, assim como talvez o exemplar ser humano. Trazemos hoje qualidades enormes de viver em grandes centros e grandes cidades. A capacidade de cooperação fez com que o Homo sapiens fosse e dominasse como única espécie de hominídeos aqui nesse planeta. Mas isso também nos trouxe alguns ônus. Entre os seres que adoraram os seres humanos viver em grandes comunidades estão os parasitas transmissíveis. Hoje, a partir do momento que os casos de coronavírus ou Covid-19 estão aumentando no mundo todo, estamos vendo o caminho inverso. Estamos lutando para conviver menos em socialização, uma crise da socialização. Shows de rock sendo cancelados, concertos, feiras de automóveis, inúmeros eventos científicos sendo cancelados justamente para que as pessoas não estejam no mesmo lugar, no mesmo tempo. Temos uma ampla história com várias pandemias durante a história das grandes cidades. Por exemplo, a peste bubônica, em 1900, aterrissou na cidade de São Francisco e várias mercadorias sofreram embargos. A gente supõe que mais de 2 milhões de dólares na época em perdas de mercadoria. A gripe mortal de 1918 também chegou nos Estados Unidos para acabar com a economia da época. Algumas empresas chegaram a perder mais de 10 mil dólares por dia. Lembrando que essa gripe de 1918 chegou a matar 675 mil americanos. Essa gripe, conhecida como a gripe espanhola, chegou a afetar 500 milhões de pessoas no mundo e a matar de 20 a 50 milhões de pessoas no mundo inteiro entre esses 600 mil americanos que morreram nessa época de 1918. Em 1968, uma nova gripe chegou de Hong Kong para os Estados Unidos, fazendo com que o índice Dow Jones caísse e despencasse mais de 13%. O que a gente sabe de todas essas crises que passamos é que, em todas, a economia se recuperou completamente. E o que será que ficou de ensinamento dessas crises passadas através das pandemias? O que os seres humanos aprenderam com essas pandemias? O que será que uma pandemia pode trazer de ensinamento para nós? Qual é a pandemia da vez? O que é esse coronavírus? O que faz o coronavírus? E qual é o tamanho do buraco, os pontos positivos e negativos que podemos viver nessa crise atual? Veremos isso neste episódio do nosso DupraCast. Coronavírus é uma família de vírus que geralmente ataca o sistema respiratório. Ele é chamado de corona justamente pela palavra que vem do latim, que significa coroa, pelo formato que o vírus tem. Em geral, esses vírus eles atacam mais alguns animais, tipo o morcego, tipo os pássaros e os gatos. Desses coronavírus, 7 deles são conhecidos por atacar os seres humanos, entre eles o Covid-19, que é o coronavírus da vez, o SARS e o MERS. E da onde surgiu esse coronavírus? A maioria dos cientistas especulam que o primeiro animal que trouxe o coronavírus foi uma espécie de pangolim. É uma mistura de tatu com tamanduá. É um bicho que é escamoso e se alimenta de formigas. Ninguém sabe se o pangolim infectou um morcego ou se o morcego infectou o pangolim e o pangolim trouxe para os seres humanos. E como será que é a contaminação por esse novo vírus, o coronavírus ou o Covid-19? Provavelmente, o que diz os grandes cientistas é que a gente precisa ter um contato com as gotículas da pessoa infectada. Só que, eis a questão, que essas gotículas muitas vezes duram de até 2 a 3 dias em alguma superfície, principalmente se essa superfície for com aço inoxidável. Os pesquisadores descobriram que o vírus pode sobreviver até 3 horas no ar, até 24 horas em papelão, 4 horas no cobre e também poderia sobreviver de 2 a 3 dias em superfícies plásticas e aço inoxidável. Mas isso não seria uma explicação plausível o suficiente para a gente entender por que o coronavírus dessa vez é tão transmissível. O Covid-19 talvez é mais transmissível do que o vírus primo irmão dele, que também é um coronavírus, que seria o SARS, o anterior a esse. Provavelmente, os pesquisadores alegam que o corona, esse novo corona, o Covid-19, conseguiu achar um receptor das nossas células para ele se ligar e fazer a adesão, entrar nas nossas células. Provavelmente esse receptor seria o que a gente chama de ECA2, ou enzima conversora de angiotensina 2. Existem várias pesquisas ainda tentando entender os mecanismos que esse vírus faz para ele ser tão transmissível, mas acredita-se que a gente ainda vai evoluir muito nessa pesquisa em todos os passos. Ele é um vírus contagioso com uma transmissibilidade de 1 para 2 a 3 pessoas. Cada pessoa contaminada vai contaminar de mais 2 ou 3 pessoas. Por exemplo, um vírus que era um vírus altamente fatal, aliás, um vírus burro, que ele matava muita gente quando ele infectava, que era o vírus do Ebola, ele contaminava 2 pessoas. Cada pessoa contaminava 2. Ou seja, o Covid-19 contamina mais gente do que o Ebola, mas menos gente, por exemplo, do que o Zika vírus. O Zika vírus contamina de 3 a 6 pessoas, apenas uma pessoa. O HIV contamina de 3,5 a 3,7 pessoas. E uma gripe normal contaminaria, cada pessoa contaminaria uma pessoa e meia. Então, ele é muito mais transmissível do que uma gripe normal, mas menos transmissível do que alguns outros vírus que já existiram aqui. E podemos, então, inferir que o Covid-19 é um vírus altamente inteligente. Por quê? Ele transmite muito, então ele se espalha muito rápido, mas ele não mata o seu hospedeiro, assim como o Ebola matava. O Ebola matava grande parte dos seus hospedeiros, então tinha uma mortalidade gigantesca, que chegava em até 50%, em alguns casos até 70% de fatalidade. E aí o vírus matando o seu hospedeiro, ele morre também. Então o vírus era altamente suicida, e aí ele não vingava muito. Por isso que não era uma epidemia tão preocupante. Mas o Covid-19, ele é altamente transmissível e ele deixa a maioria dos hospedeiros vivos. Enquanto eu gravo aqui para vocês esse nosso episódio, esse vírus já está em mais de 100 países, já infectou mais de 120 mil pessoas e já matou mais ou menos 4 mil dessas pessoas infectadas. Apesar da gente não saber até onde o corona vai, a gente sabe que, por exemplo, a gripe espanhola matou mais, como eu citei aqui, de 20 milhões de pessoas e mais 600 mil apenas nos Estados Unidos. Qual será que é a preocupação dessa crise que começa no Brasil em relação ao coronavírus? O que a gente tem que saber, o que a gente tem que temer e quais são as consequências positivas e negativas que o Covid-19 traz para a humanidade? Tudo nos leva a crer e a pensar que o coronavírus traz uma crise muito além de uma crise simplesmente biológica ou do sistema do nosso organismo, ou muito além do que a mortalidade do vírus. Afinal, a mortalidade do coronavírus não é uma mortalidade muito alta. Os casos fatais variam em torno de 3 a 3,5%. Imagine que um caso fatal com a SARS era mais ou menos de 10%. E com a MERS, que era um outro coronavírus, era mais ou menos de 34%. Ou seja, a mortalidade era muito maior. A mortalidade com as gripes sazonais era mais ou menos de 0,1%. Ou seja, o coronavírus, ele mata mais do que uma gripe sazonal, mas ele mata muito menos do que os vírus anteriores. Mas o que acontece com o mundo? Por que será que estamos tão em alerta com esse tal de Covid-19? Em geral, aquelas pessoas que tiveram contato com o coronavírus ou absorveram o coronavírus, eles têm sintomas muito parecidos com uma gripe comum. Muitos jovens e crianças quase são assintomáticos ou sintomas muito leves. Pode surgir febre, pode surgir um pouco de tosse, uma broncopneumonia, mas em geral, os idosos ou os pacientes que têm o sistema imunológico enfraquecido pode ter complicações mais graves, ou pacientes que têm asma ou uma irritabilidade dos pulmões um pouco maior pode ter um quadro clínico um pouco mais vigoroso. E apesar do diagnóstico poder contar com um kit diagnóstico, não são todos os lugares que têm esse kit e estão habilitados para fazer o diagnóstico no Brasil. Em geral, você também pode fazer o diagnóstico com uma tomografia computadorizada de tórax, vendo uma clássica pneumonia intersticial. Em geral, o tratamento do corona é inespecífico, como a maioria das infecções virais. Você não tem um remédio para combater diretamente o corona. Então, você vai combater os sintomas do corona. Você pode, no começo da doença, usar alguns anti-inflamatórios ou algum antihistamínico, já vai melhorar e você trata a doença com sintomático. Abaixa a febre, melhora o sistema imune, se alimenta bem, mas a gente vai ver algumas coisas que poderiam ajudar para o sistema imune estar fortalecido e você, se por acaso tiver contato com algum vírus, ou você está mais preparado, ou até atrapalharia o vírus tomar conta aí do seu templo. E se você viajou para alguma área que tem muito risco ou teve contato realmente com quem foi diagnosticado com o coronavírus? Você tem que ficar esperto com sintomas, ou com tosse, ou algum sintoma que você percebe que tua respiração está com dificuldade, dispneia ou até febre. Se você entrou em contato com alguém que tenha coronavírus e está sentindo isso, isso pode acontecer até de 2 a 14 dias, que é o período médio de incubação do coronavírus. Ou seja, você teve contato com o vírus hoje, você demora de 2 a 14 dias para começar a ter esses sintomas. Tem alguns casos já descritos em literatura que o coronavírus demorou até 27 dias para dar algum sintoma depois que o indivíduo teve contato com um outro contaminado. Ou seja, quase um mês depois que essa pessoa teve o contato com o corona, ela começou a ter sintomas. Ah, eu tive contato com alguém e estou com sinais de tosse, sinal de insuficiência respiratória aguda, minha respiração está curta, estou dispneico, estou com uma frequência respiratória acelerada ou estou com febre. Então você vai no hospital e aí lá o médico vai te testar e vai te orientar e ele vai definir se você tem que ficar internado ou se você pode fazer o isolamento em casa. Mas vamos ver quais são as precauções que qualquer pessoa deve tomar. Primeiro passo, todo mundo já sabe, lavar as mãos com bastante frequência, principalmente se você frequentou algum lugar público. Você pode lavar com sabonete, se não tiver sabonete, você pode usar aqueles esterilizadores de mão com pelo menos 60% de álcool. Esse é um dos, talvez, passos mais importantes para evitar que a doença se espalhe. Se você conhece alguém que foi para a área de risco ou está desconfiando que alguém está doente, não tenha contato com essa pessoa. Tem uma casinha lá no campo, ou se você gosta de se isolar no meio da natureza, agora é uma boa hora. Se você por acaso está ficando doente, tente ficar em casa. Se você tossir ou espirrar, proteja a tosse e o espirro com um bom lenço. Você pode também vestir as máscaras e ficar de máscara o tempo todo se você estiver doente. Se você não estiver doente, você não precisa usar a máscara a menos que você esteja cuidando de pessoas doentes. Então, se você não estiver doente, você não precisa muito ficar de máscara, a não ser que você tenha um contato muito próximo, por exemplo, como nas viagens de avião. Outra dica interessante é você desinfetar e limpar superfícies de maior contato. Então, limpar a pia da cozinha, a pia do banheiro, onde tem contato com bastante secreção, onde as pessoas ficam bastante. E para desinfetar esses ambientes, você pode usar a água sanitária, ou você pode usar algum alvejante. Uma boa diluição é você usar 4 colheres de chá de água sanitária para 1 litro d'água. E se você acha que azedou para o teu lado e você pegou o corona, vale você falar com o seu médico ou ir em algum hospital que possa ou te testar ou te orientar. É muito importante que as pessoas que não estejam graves sejam liberadas para um retiro domiciliar com isolamento. Por quê? O grande problema do corona não é a taxa de mortalidade. A taxa de mortalidade é relativamente baixa, mas o grande problema do corona é a velocidade com que ele se espalha e a velocidade com que ele gera alguns pacientes que precisam de cuidados intensivos. E a maioria dos lugares não tem infraestrutura suficiente para conseguir dar conta dessas pessoas que precisam de UTI tão rápido. E qual é o cenário do Brasil nessa festa do corona? Nós sabemos que quando o país passa de 50 casos, existe uma evolução surpreendentemente exponencial, que aí sim os casos começam a se alastrar de uma forma muito rápida. A gente passou de 50 casos agora recentemente. Em algumas análises de cenário, julga-se que o Brasil pode chegar em até 30 mil casos em menos de 20 dias. Isso seria mais ou menos uma curva que os outros países que passaram por isso seguiram, como no Irã, como na Itália, como na Coreia do Sul. Então, assim se compreende o tamanho da precaução que foi tomada na Itália e na China, porque de 4 mil casos passa-se rapidamente para 40 mil e basta apenas uma semana ou 7 dias para que isso aconteça. Em mais uma semana, para esses 40 mil virarem 400 mil. Se chegarmos no número de 30 mil casos aqui no Brasil, provavelmente desses 30 mil, 2 mil casos vão necessitar de internação hospitalar e desses 2 mil, 520 casos vão precisar de unidade intensiva, ou seja, de UTI. E isso, querendo ou não, de uma hora para outra, é uma demanda alta. Então a gente tem que aprender a lidar com essa demanda e esse é um desafio. Agora vamos para aquelas dicas reflexivas, e que são dicas que não estão comprovadas e nem recomendadas por nenhuma organização. E também, como tem poucos estudos sobre o corona, a gente pode tentar inferir algumas coisas que poderiam ajudar. Vamos lá, que algumas coisas podem fazer sentido para você também. Além dessas dicas que falamos, a primeira dica que eu dou aqui nesse episódio é esteja menos inflamado. Quanto menos inflamação e menos trabalho você der para o teu corpo, melhor vai estar o seu sistema imune, fortalecendo então o seu sistema imune. Enalteça a hormese, que é aquele conceito de tirar um pouco o seu organismo do conforto, jogar ele no estresse para que ele aprenda a se adaptar ao estresse. Uma vez se você precisar usar a sua reserva funcional, você já estressou o teu corpo e teu corpo sabe lidar com isso. O que, que ajuda a hormese? O nosso jejum intermitente ajuda a sauna, por exemplo, e o banho frio, ajuda bastante a nossa imunidade. O banho frio, já falamos aqui em um outro episódio, ele diminui até a incidência e o tempo das gripes sazonais. A sauna com banho frio, mais ainda. Então, estimule a sua hormese. Isso se você está no seu day by day ou dia a dia. Se você for viajar, eu já não recomendo agora, neste momento de corona, fazer um jejumzão, porque o teu sistema imune tem que estar bom. Você não pode estressar mais ainda o seu sistema imune se você vai ter contato com outras pessoas que possivelmente poderiam ter o vírus. Se uma pessoa está espirrando, agora é hora de meio vazar e sair fora. Qual a distância que você tem que ficar da pessoa? Tem algumas literaturas que falam 1 metro, outras falam 2 metros e algumas falam em até 4 metros. O ideal é ficar o mais distante que você conseguir. E os possíveis suplementos que você poderia tomar que podem ajudar a sua imunidade? Vamos lá, o primeiro deles é a vitamina C. Vitamina C tem vários trabalhos com as gripes sazonais ou as gripes comuns, que a vitamina C ajuda bastante a diminuir o tempo da gripe. Mas tem um trabalho muito interessante, muito bacana, que eu fiquei até impressionado, que é a infusão venosa da vitamina C no tratamento do coronavírus. Esse é um trabalho que não foi concluído, aliás, é um trabalho que começou agora, que provavelmente vai ser concluído em setembro, desse ano. Ele começou em 14 de fevereiro e eles pegaram dois grupos, um grupo placebo, que eles vão dar água, só um sorinho na veia, e um grupo que eles vão dar 12 gramas de vitamina C todos os dias por 7 dias. E aí eles vão ver o que aconteceu com o tempo de ventilação mecânica, os indícios de inclusão, os critérios de inclusão desse estudo. Eles só pegaram os pacientes que tiveram insuficiência respiratória aguda e tiveram o resultado positivo para o coronavírus. Eles estão acreditando que a vitamina C vai diminuir o tempo de intubação desses pacientes. A gente vai ver o resultado desse estudo mais para frente. Mas é mais interessante que, para desenhar esse estudo e começar a aplicar esse estudo, eles se basearam em estudos prévios. Tem inclusive um estudo que foi feito com 1 grama de vitamina C a cada hora por 6 horas, ou seja, 6 gramas de vitamina C seguidos de 1 grama de vitamina C por dia. Nesse estudo foram estudados, pesquisados 250 pessoas e dessas 250 que tomaram vitamina C diminuíram não só a intensidade dos sintomas, como o tempo de duração desses sintomas. Outra substância que fortalece bastante o nosso sistema imune e participa de várias reações enzimáticas no nosso organismo é o zinco. Então, estar com o seu zinco em dia é muito interessante neste momento de uma pandemia rolando. Quem estaria em risco de deficiência de zinco são os idosos, alcoólatras, as mulheres grávidas, vegetarianos E a dose mais ou menos indicada de zinco é de 8 a 10 gramas dia, pode chegar até um pouquinho mais nos homens do que nas mulheres. E como o vírus surgiu deles, própria medicina chinesa também tem alguns agentes antivirais. E, na verdade, isso também é basicamente uma dica off-label, porque não tem nada comprovado, mas as pessoas que trabalham com medicina chinesa têm o seu stackzinho antiviral. Um deles é o Yinqiao e o outro é o Gan Maoling. São duas ervas da medicina chinesa que poderiam contribuir para o sistema imune antivirais. Mas temos também uma combinação de fitonutrientes que podem ajudar, sim, para nosso sistema imune, nosso templo, estar mais com poder ou mais potente para enfrentar um possível coronavírus. Mais uma vez, essas dicas são off-label, não existe nenhuma organização de saúde que indica isso. Isso são dicas pegando qual é o substrato e qual é a ação in vitro desse substrato. Se ele tem uma ação antiviral, provavelmente ele vai ser bom neste momento. E existe um trabalho sobre as atividades antivirais de alguns fitoterápicos e algumas ervas. Inclusive, os vírus da coronavírus, ou do família da coronavírus, foram estudados e tem algumas substâncias que podem impedir que esse vírus se anexe e penetre nas nossas células. Outras substâncias, outras ervas, inibem algumas proteínas desses vírus. São essas ervas, uma delas chama Licoris radiata, ou conhecida como lírio da aranha vermelha. Ele poderia inibir ou impedir que o vírus se conecte e entre nas células, os vírus da família corona. Uma outra planta ou fitoterápico que teria esse poder chama-se Artemisia annua. É também uma planta da família da Artemisia e que poderia ter esse poder contra o coronavírus. Tem algumas outras, tipo a Kaya, que é uma árvore proveniente do Japão. Essa árvore também tem uma substância que impede que esse vírus prospere. Uma outra planta também asiática, Ultunia cordata, também poderia ajudar contra esses vírus. Essas plantas foram testadas provavelmente na época da SARS. Temos outras plantas mais conhecidas que também têm ação antiviral e também ajudam o nosso sistema imune. Por exemplo, como a equinácea. A equinácea é super conhecida nos Estados Unidos inteiro e aqui no Brasil também. Uma planta que ajuda o nosso sistema imune e também tem ações antivirais. Salvia officinalis é uma outra delas, Ultimus vulgaris. A melissa, que não só faz com que a gente relaxe, mas também ajuda a gente a combater alguns vírus. A menta piperita. Então tem várias plantas já descritas e testadas para outros vírus. Não esqueçam que a gente enfrentou algumas outras pandemias virais semelhantes a essa. Uma outra queridíssima agora que está sendo bem usada para o corona, para as terapias alternativas, é o elderberry, que seria o sabugueiro. É uma planta da Europa e que foi muito utilizada na época da gripe suína, H1N1, e ajuda bastante nosso sistema imune. E tem algumas fórmulas que usam vários fitonutrientes em uma mesma forma. Por exemplo, uma forma interessante para aqueles que gostam dessa medicina complementar seria 1 grama de vitamina C, 500 mg de elderberry, mais ou menos duas vezes por dia, e 10 mg de zinco. Tem uma fórmula já vendida, pronta, que chama Viracon. Seria contra o vírus, o Viracon, que é um suplemento que tem um pouco de zinco, acho que tem 7 mg de zinco, quase 200 mg de elderberry e tem algumas outras plantas, entre elas o astragalus, licorice e berberine ou a berberina, que também é muito utilizada na medicina chinesa e tem a tradição de poder ligar e desligar algumas moléculas, algumas enzimas do nosso organismo, ajudando o nosso sistema imune. Com isso, você tem um arsenal interessante para você testar na sua prática. Pode ser que isso só faça um efeito placebo que realmente te ajude. Eu sempre acho que é interessante o sistema imune estar muito bom e muito coerente para que você, pelo menos já, se você tiver contato com o vírus, esteja um pouco mais forte. É claro que a ação principal é você evitar contato com pessoas que tenham o vírus. Isso é indiscutível. Você pode tomar tudo isso que a gente falou de fitoterápico e mesmo assim ter o coronavírus. Lembre-se que os vírus, eles são tratados e curados pelo nosso sistema imune. Você não tem nenhum remédio que vai chegar lá e destruir esse vírus. O seu sistema imune tem que estar bom para que você consiga vencer aí o seu coronavírus se você, por acaso, vier a ter contato e pegar a doença do Covid-19. Outra coisa que eu fiz essa semana bastante, fiz duas sessões de terapia endovenosa, que eu garanto que eu estou entregando esses nutrientes para as minhas células, eu não dependo de absorção. Então eu fiz um aporte maior de vitamina C venosa, fiz um aporte maior de zinco venoso e coloquei alguns outros aditivos, um pouco de complexo B, um pouco de N-acetilcisteína, que vai ajudar não só o meu sistema de antioxidação, como também o meu sistema imune, o fígado, e tem várias outras funções. E coloquei também um pouquinho de L-carnitina, ajudando as minhas mitocôndrias a terem mais energia. Você pode fazer a sua sodoterapia em qualquer lugar. Também não é recomendado, é off-label, não existe nenhum trabalho que fala assim, ah, o cara tomou soro ou o cara ingeriu, você vai ter uma diferença. Mas, obviamente, quando você coloca diretamente na veia, você garante que aquilo vai ser entregue e você não depende da sua absorção. Isso também é discutível, se você tiver uma absorção boa, você pode também usar tudo isso de forma oral. Agora, a reflexão que não quer se calar é como que uma substância dita tão simples e primitiva, que nós mal consideramos um ser vivo, pode influenciar em pleno século XXI, no ano de 2020, uma humanidade, um mundo inteiro. Como que essa substância pode influenciar o comportamento, a migração, o comércio e uma economia toda? É muito curioso, assustador um pouco, mas é muito inusitado que nós temos praticamente uma relação de equilíbrio com todos os seres vivos aqui. E uma vez que essa relação desequilibra, sempre alguém sai perdendo. E esse vírus é um vírus extremamente inteligente, uma vez que ele consegue deixar os seres humanos vivos, mas ele consegue se alastrar de uma maneira extremamente rápida. E olha como ele modificou o comportamento dos seres vivos e causou um pânico moral em tão pouco tempo. Isso é um motivo para a gente refletir como os seres humanos são facilmente abalados. Nós somos muito mais abalados no sentido cognitivo, no sentido emocional e mental, do que simplesmente no sentido metabólico, físico e de saúde. Uma vez que esse vírus tem uma mortalidade super baixa, não era para estar um pânico tão grande, mas mesmo assim o vírus conseguiu fazer um barulho tremendo e causar um pânico mundial, um crash aí das bolsas pelo mundo, da economia. E será que, de certa forma, esse vírus seria um desafio para que a gente não continuasse conectado de alguma maneira? Agora que a gente dominou a conexão virtual, fala assim, bom, então você fica isolado na tua casa e você só vai se conectar virtualmente com as outras pessoas, né? Será que é uma ironia do destino? Já que vocês estão tão conectados virtualmente, vocês gostaram tanto de se conectar de forma virtual, pelo Facebook, pelo Instagram, então fique dentro de casa, em quarentena, e vocês vão continuar vivendo como vocês estão vivendo. Será que isso não é um chamado para a gente lembrar o quão grato e quão interessante é você ter o contato físico com uma pessoa? Você pega uma pessoa que está contaminada e você tem que ficar distante por uma forma impositiva, e aí você lembra o quão interessante, valioso e milagroso é estar frente a frente com uma pessoa e estar com uma presença, poder abraçar, poder tocar essas pessoas. E lembrando que esses vírus só surgiram pela inteligência, pela capacidade dos seres humanos em estar juntos, em cooperar, e não é a primeira e nem a última vez que a gente vai passar por uma pandemia dessa. Não acho mesmo que é um motivo da gente se desesperar, mas é um motivo da gente refletir, de nós nos prepararmos, nos cuidarmos, cuidarmos do nosso templo, deixar o nosso templo mais forte possível, porque nós estamos convivendo com vários outros seres vivos. É uma boa ocasião, uma boa maneira da gente lembrar que estamos aqui também com outros seres e que a gente vai sempre estar em uma relação de equilíbrio, relação de amor e ódio com muitos deles. Lembramos que já tivemos vários deles aqui com a gente e a gente está o tempo todo absorvendo novos vírus, novas bactérias, novos germes e aprendendo a lidar. A história das doenças e das pandemias durante a nossa humanidade pode nos contar bastante sobre o que está acontecendo hoje com o nosso coronavírus. Pode ser que o corona veio para ficar, ou pode ser que ele vá embora com medidas de saneamento, com vacinas ou com alguma descoberta da humanidade, assim como o SARS foi controlado com as medidas de saúde pública. Mas se ele veio para ficar, também não tem problema. Nós já lidamos com muitas delas e com muitos outros vírus que vieram para ficar, e isso nada mais é do que uma amostra de que nós expandimos bastante, vivemos em comunidades, fomos para bilhões de seres humanos aqui habitando essa terra. Esse padrão de surgir novos vírus vai continuar acontecendo, esses novos vírus vão continuar surgindo. O mais interessante é que o vírus é novo, mas o padrão é muito repetido. Apesar desse vírus ter uma virulência ou uma capacidade de disseminar muito rápida, ele não tem uma alta mortalidade. Então é muito interessante que a gente pare e vamos refletir um pouco o que a gente pode aprender com essa história. Vamos relembrar quão importantes são as nossas conexões, quão importante, qual foi o caminho que a gente percorreu para chegar até aqui. Claro que a parte econômica assusta muito, mas praticamente todas as pandemias vividas até hoje, nós conseguimos uma recuperação completa. Então, senhores, a gente está vivendo, além de uma crise no sistema de saúde, porque temos uma limitação de vagas das pessoas que precisam de cuidados intensivos, estamos vivendo uma crise econômica, uma crise moral, uma crise psicológica, e isso tudo serve para a gente refletir. Como foi nessa história até aqui? O que nos fortaleceu? O que nos trouxe até aqui? O que a gente aprendeu por cada uma dessas fases? E lembrar que nós não somos imbatíveis, invencíveis. Colocar um pouco a humildade nos seres humanos e lembrarmos que somos parte de um contexto. De um contexto de muita conexão e de muita cooperação. Não só entre os seres humanos, mas com os outros seres vivos. E hoje estamos cooperando com a disseminação do coronavírus até que você se informe. E é por isso, mais uma vez, que estamos aqui no nosso DupraCast, para que a gente possa ser melhor amanhã do que somos hoje. Então, senhores, com corona ou sem corona, melhores do que ontem.